E se eu te dissesse que, tipo, 0,5% do tráfego do seu site pode ser responsável por mais de, sei lá, 12% dos seus cadastros reais?
Caramba, 12%?
Pois é. Pensa nisso por um segundo. Sabe aquele visitante que mal passa tempo na sua página, que não clica em quase nada, que vai embora super rápido?
Sim, aquele que a gente costuma achar que é tráfego ruim, né?
Exato. Esse cara pode ser de longe o usuário mais lucrativo que você tem.
Nossa.
E bom, hoje nós vamos destrinchar os dados, entender esse paradoxo bizarro e acho que o mais importante é descobrir como rastrear isso, né?
Com certeza, é a grande charada.
E nós preparamos essa imersão especificamente para a equipe de marketing da Lead Lovers, né, que está operando aqui no Brasil Gel.
Um salve pro pessoal da Lead Lovers.
É isso aí. E o nosso foco hoje é um só. A gente vai abrir o capô do manual de vocês. E entender, tipo, mecanicamente como medir o famoso motor de reaproveitamento de conteúdo.
Que é um desafio gigante, né?
É. Como é que a gente para de contar curtidas e passa a rastrear o que realmente paga os boletos da empresa?
É, essa é a virada de chave fundamental, sabe? E esse dado que você trouxe logo de cara sobre uma fatia minúscula de tráfego gerando um mar de conversões, isso é o que está tirando o sono de muito diretor financeiro por aí.
Eu imagino.
Mas, assim, antes da gente chegar na inteligência artificial que causa esse fenômeno todo, a gente precisa olhar para a fundação.
Certo.
Porque o manual da Lead Lovers, ele deixa uma coisa muito clara, sabe?
O que seria?
Não adianta você tentar entender o futuro do tráfego se a base dos seus dados tem um buraco negro gigantesco.
Exatamente. E para ilustrar esse buraco negro, o material traz um caso clássico, que é o cenário da Oficina Clara.
Ah, sim, o caso da Oficina Clara.
Imagina a seguinte situação: pensa na rotina de vocês aí da Lead Lovers. A equipe tem um trabalho monumental e lança um guia completo, super denso.
Aquele material de topo de funil gigantesco, né?
Isso, sobre, digamos, como nutrir leads frios. E aí, desse material mestre, o motor de reaproveitamento de vocês entra em ação.
Ah, começam a fatiar o conteúdo.
Exato, vocês derivam umas seis peças diferentes. Então, sai um artigo para o LinkedIn, uma thread lá no X, um texto para o Medium.
Um disparo no WhatsApp, talvez?
Isso, dispara no WhatsApp, um vídeo para o YouTube e, sei lá, uma resposta no Quora. Todo mundo trabalha para caramba, né?
Muito suor envolvido.
Muito. Aí, 4 semanas depois, vocês abrem os relatórios nativos de cada plataforma e somam os números. O alcance total é de tipo 100 mil pessoas.
Uau, sucesso absoluto.
A equipe comemora, abre champanhe, aquela festa.
Todo mundo feliz.
Só que aí alguém chega e pergunta: legal, mas qual dessas seis peças trouxe aquele cliente que fechou o contrato ontem?
E aí complica.
Silêncio total na sala. Tipo, ninguém sabe.
E esse silêncio custa muito caro, sabe? O que acontece aí é o que o mercado costuma chamar de buraco de veitura.
Buraco de leitura. Tá.
Isso. Quando você não tem um rastreamento, individualizado e bem blindado, o esforço da sua equipe de conteúdo evapora.
Evapora.
Evapora dentro do que a gente chama de variação normal de tráfego da semana.
Pera aí, deixa eu ver se eu tô acompanhando. Como assim evapora? Traduz isso para quem, tipo, tá olhando pro gráfico agora e não tá entendendo onde os clientes foram parar.
Claro, claro. Pense da seguinte forma: o portal do Lead Lovers já tem um volume de tráfego orgânico diário bem alto. Vamos supor milhares de visitas por dia. Se a sua thread genial lá no X atrair, sei lá, 15 clientes qualificados, mas o link que você colocou lá não tem uma marcação rigorosa que avise de onde eles vieram,
O que acontece com esses 15 caras?
o Google Analytics, o nosso conhecido GA4, simplesmente joga esses 15 caras no bolo do tráfego geral.
Nossa.
É. Quando você olha o gráfico no fim do mês, essa oscilação de 15 pessoas a mais, ela é invisível ao olho nu.
Não faz nem cócegas no gráfico.
Não faz. Você produziu em massa, mas o resultado real foi totalmente camuflado pelo ruído do dia a dia, sabe?
Entendi. Ou seja, você manda uma dezena de cartas incríveis com propostas de negócios pelo correio, mas simplesmente esquece de colocar o seu remetente no envelope.
Exatamente isso.
E aí, quando o cliente assina o contrato e quer devolver, o carteiro não faz a menor ideia de para onde mandar. E você fica sentado na varanda lá, achando que a campanha foi um fracasso.
Uma baita analogia. É bem por aí mesmo.
E é aqui que entra a solução clínica que o manual de vocês propõe, né? Que é a famosa convenção de UTM. Mas antes da gente mergulhar nas regras da casa, me tira uma dúvida básica, assim, nível jardim de infância mesmo.
Manda.
Para quem não respira código o dia inteiro, o que exatamente é uma UTM? Digo, mecanicamente falando, é só um texto colado no link?
Basicamente, sim. UTM significa Urson Tracking Module. É o nome de um sistema bem antigo que o Google comprou lá atrás, né?
Ah, Urshin, tá.
Para entender a mecânica, imagina que o link do seu site, tipo leadlovers.com.br/guia, é o endereço da sua casa. Ponto final.
Tá, o endereço.
Quando você adiciona um ponto de interrogação no final desse link, você está dando um comando para o navegador de internet do usuário.
Certo.
Você está dizendo assim, olha, o endereço acabou aqui. Tudo que vier depois desse ponto de interrogação é uma carga de informações que eu quero que você carregue na sua mochila e entregue para o Google Analytics assim que a porta abrir.
Ah, entendi. Então, as UTMs são tipo essas etiquetas que vão dentro da mochila?
Exato, são as etiquetas.
É literalmente um transporte forçado de metadados, então?
Isso.
O usuário clica e o link carrega as respostas para, sei lá, quem, onde e como.
Perfeito.
Mas aí vem o problema central que o manual ataca com muita força, né? E eu confesso que eu achei até engraçado a sinceridade do documento.
É, eles pegam pesado.
Pegam. A premissa de toda a convenção da Lead Lovers é assumir que o GA4 é burro.
E ele é. Ele é muito burro para isso.
Sério?
As pessoas, elas tendem a superestimar a inteligência do GA4 porque ele tem recursos avançados de machine learning por trás de algumas funções de previsão e tal.
Uhum.
Mas na sua raiz, na recepção de UTMs, ele atua como tipo um scanner de código de barras de uma fábrica da década de 90.
Nossa, anos 90.
É. Ele é um agregador super rígido, ele não tem nenhum poder de interpretação semântica.
Tá, então se a etiqueta tiver um pouquinho amassada, ele não corrige.
Exato, ele não corrige de jeito nenhum. Se um analista do time de vocês cria um link e escreve a fonte como LinkedIn, mas com L maiúsculo e o I maiúsculo.
Uhum.
Aí, sei lá, no dia seguinte, outro analista da mesma equipe vai postar outro conteúdo e escreve LinkedIn tudo minúsculo.
Certo.
E na sexta-feira, um terceiro escreve LinkedIn traço social.
Vixe.
Pra você que é humano, é óbvio que é a mesma rede social, né?
Claro, é tudo LinkedIn.
Mas pro scanner de fábrica do GA4, são três códigos de barras completamente diferentes.
Caramba!
Ele vai criar três caixas de inventário separadas. Quando a diretoria pedir o relatório de performance do LinkedIn, os dados vão estar fragmentados em três linhas diferentes, o que dilui totalmente o seu sucesso.
Isso justifica a regra de ouro que está lá no manual, né? Tudo minúsculo, sem acento, sem espaço.
Tudo. Sem exceção.
Faz sentido. Porque se o scanner do GA4 não corrige o idioma, a equipe tem que falar perfeitamente a língua dele.
É a única saída.
Tá, e como a gente estrutura essa linguagem, então? O manual exige quatro parâmetros obrigatórios no link para garantir que o motor de reaproveitamento seja medido direito.
Isso.
Como essas quatro caixas de carga funcionam na prática?
Bom, elas funcionam tipo como um funil de identificação, sabe? Do mais amplo para o mais específico.
Uhum.
A primeira caixa é o UTM Source, que é a origem macro, o canal. Aqui entra tipo LinkedIn, Quora, WhatsApp, sempre tudo minúsculo.
Legal, canal. Até aí super comum. E a segunda?
A segunda é o UTM Medium, que é o formato daquela peça específica. É um post, é um artigo, uma thread.
Tá, então canal e formato. Mas as duas próximas caixas, pelo que eu li, são onde o motor de reaproveitamento ganha vida de verdade, né?
Sim, porque as duas últimas é que conectam a peça isolada ao esforço total da equipe. A terceira é o UTM Campaign, a campanha.
Lembra da oficina Clara que a gente falou?
Sim.
Que derivou seis peças de um único guia.
Lembro perfeito. Todas essas seis peças, não importa se elas estão no X ou no LinkedIn, vão levar exatamente o mesmo nome nessa caixa de campanha. Por exemplo, reaproveitamento guia leads frios.
Ah, entendi. Fica tudo agrupado sobre o mesmo guarda-chuva.
Isso mesmo.
E a quarta e última é o UTM Content, né?
Isso. O UTM Content é tipo a impressão digital daquela peça única. É o que o pessoal de marketing costuma chamar de slug, sabe? Aquele textinho curto com hífens, tipo vídeo parte 1.
Aham, uhum, super específico.
A beleza desse sistema de quatro pilares é a flexibilidade de leitura lá no painel. O gestor da Lead Lovers pode abrir o GA4 e perguntar tipo, quanto o LinkedIn nos trouxe no total?
Ele vê tudo do source.
Exato. Ou ele pode filtrar quantos clientes vieram apenas da campanha do Guia de Leads Frios, somando todos os canais.
Legal.
Ou ir no detalhe extremo. Aquele vídeo parte 1 deu resultado.
Uau! Tudo isso sem precisar criar configurações mirabolantes só organizando as etiquetas da mochila.
Exatamente isso.
Tá, eu entendo a teoria. A matemática bate perfeitamente. Mas vamos para o mundo real, né? Para a trincheira ali da equipe de marketing.
Vamos lá, o caos do dia a dia.
Imagina, é sexta-feira à tarde. Alguém do time tem uma sacada genial para um formato novo. Tipo, vamos fazer um Reels no Instagram aproveitando um meme que acabou de estourar.
Clássico.
É clássico, né? Se a pessoa tiver que parar tudo e numa planilha registrar o nome do canal novo, pedir aprovação para normalizar o UTM, ela não perde o timing da rede social?
É um risco.
O UTM oficial da empresa não engessa o marketing. Porque o manual de vocês é muito claro. É proibido inventar o UTM na hora.
É o clássico embate entre a velocidade e a precisão, né? E sim, dá um pouco mais de trabalho no início. Mas, cara, o custo de ceder ao tal do jeitinho de sexta-feira é catastrófico para a inteligência de dados da empresa.
Catastrófico. Por quê?
Quando você inventa um parâmetro correndo, você gera o que a gente chama de uma linha órfã.
Uma linha órfã.
É um dado que entra no sistema, mas ele não se conecta com o histórico de jeito nenhum. Mês que vem, quando o algoritmo do painel for varrer os formatos para calcular o retorno sobre o investimento, aquela sua UTM inventada na pressa não vai ser reconhecida.
Ah, entendi.
As horas que você gastou criando o Reels genial não vão ser contabilizadas. E o formato vai parecer um fracasso gigante simplesmente porque a nomenclatura estava fora do dicionário.
Nossa, que frustrante que deve ser isso.
Muito. O processo exige que qualquer novidade seja formalizada com data e responsável na tabela oficial antes de ir para o ar. É um engessamento tático, sabe? Mas que garante a liberdade estratégica depois.
Faz muito sentido. É tipo, melhor perder 15 minutos na sexta do que perder o orçamento do trimestre inteiro porque o relatório estava quebrado.
Sem dúvida.
E falando em relatório quebrado, tem um detalhe crítico no manual sobre onde a gente pode colar essas UTMs. A instrução diz que a marcação só deve ser feita em links que apontam para domínios da própria Lead Lovers, tipo leadlovers.com.br ou brasilgel.ai.
Isso mesmo.
Por que a equipe não pode colocar uma UTM toda caprichada num link que manda o leitor para um portal parceiro, por exemplo?
É porque a UTM, mecanicamente falando, ela entrega a carga de dados para o servidor final onde o link pousa.
Tá.
Se você coloca uma UTM perfeita e aponta o link para um domínio de terceiros, você está literalmente fazendo o trabalho de tagueamento para o Google Analytics deles, não para o seu.
Mentira!
É. Você está, tipo, medindo o quintal do vizinho.
E ainda bagunça a minha própria casa no processo.
Exatamente. Porque você suja o seu próprio dicionário de dados e tem um agravante tecnológico ainda, sabe?
Qual?
Muitos portais de terceiros, por questão de segurança mesmo, eles configuram os servidores deles para limpar o URL assim que a página carrega.
Ah, eles apagam tudo!
Eles cortam as UTMs na porta de entrada. Então, para links externos, a regra de ouro da Lead Lovers é publique a URL limpa e meça o impacto dessa distribuição usando outras ferramentas do seu lado. Mas não polua sua convenção principal, sabe? Preserve a pureza do seu próprio banco de dados.
Tá, beleza. Então a equipe de marketing fez tudo perfeito, dicionário impecável, regra dos quatro pilares rodando solta, UTM só em domínio próprio.
Cenário dos sonhos.
Pois é. Aí a gente entra na segunda parte do manual e, cara, bate de frente com uma parede de neblina, um buraco negro.
O terror dos analistas.
Todo mundo que analisa dados no Brasil conhece o pesadelo do tráfego direto, o famoso Direct lá no GA4.
Uhum.
E pra Lead Lovers, isso tem nome e sobrenome, que é o Dark Social através do WhatsApp.
O nosso queridinho WhatsApp.
Todo mundo sabe que o Brasil vive no WhatsApp, né? Mas o que a diretoria não vê é o que acontece, assim, mecanicamente, com os dados quando um conteúdo de vocês é encaminhado num grupo.
Esse é, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles do rastreamento hoje. O relatório Digital 2026 Brasil, que foi feito pela We Are Social com a Meltwater, eles cravam que o WhatsApp tem, tipo, absurdos 93,9% de penetração entre os usuários de internet aqui no Brasil.
Quase 94%.
É loucura. Ele amassa o Instagram e o YouTube. É onde a conversa real acontece.
É o ar que o brasileiro respira na internet, né? Mas por que o link que a gente tagueou perfeitamente, bonitinho, perde a memória quando cai lá dentro?
É uma questão técnica de protocolo de segurança e privacidade. Imagina que você está lendo um blog no navegador do seu celular, tipo o Chrome.
Tá, tô no Chrome.
Você clica num link. O Chrome, por padrão, ele manda um cabeçalho escondido chamado HTTP Referrer para o site de destino. Ele essencialmente diz assim: oi, servidor da Lead Lovers, eu sou um visitante e estou vindo através do blog X.
Certo. O GA4 lê isso e anota a origem.
Perfeito. Esse é o famoso tráfego de referência.
Beleza.
Mas, quando você está dentro de um aplicativo nativo e criptografado de ponta a ponta, como é o caso do WhatsApp ou até o Telegram, a regra muda completamente.
O que acontece?
Se alguém cola o seu link, mesmo com o UTM, num grupo de família e um usuário toca nele, o aplicativo força a abertura do navegador do celular. Mas, para proteger a privacidade de quem estava conversando no grupo, o aplicativo rasga essa etiqueta de origem, o HTTP Referrer, antes de mandar o usuário para a internet aberta.
Nossa! E quando esse visitante cai lá na porta do portal da Lead Lovers?
Ele chega completamente nu de dados. Não tem nada. O GA4, o nosso scanner de fábrica, olha para ele e diz, tipo, não faço ideia de onde você veio. Vou te jogar na caixa do tráfego direto.
É o Dark Social na veia.
É. O tráfego existe, ele engaja, ele compra, mas ele vive na escuridão analítica. Você não sabe que foi o WhatsApp que trouxe ele.
Caramba, que frustrante. Mas o manual sugere um conserto tático para mitigar isso, né? Que é usar um curtador de links no próprio domínio.
Isso, é uma saída inteligente.
Quando o usuário clica no link curto lá no WhatsApp, ele bate no servidor da Lead Lovers primeiro, que meio que redireciona injetando a UTM forçadamente antes de acionar o GA4. É uma gambiarra bem elegante, eu diria.
Sim, resolve parte do problema.
Mas e quando o apagão de dados não vem do WhatsApp, mas, sei lá, de uma inteligência artificial mudando as regras do jogo?
Aí o bicho pega.
O manual traz um alerta bem sério baseado numa atualização do GA4 de 13 de maio de 2026, que foi reportada pelo Search Engine Journal. Parece que o Google criou um canal nativo chamado AI Assisted.
Sim. E o que é fascinante sobre essa atualização é que o Google meio que reconheceu que os assistentes de IA, tipo o ChatGPT, o Claude, o Perplexity, eles não são apenas sites de busca, sabe?
Eles são o quê?
Eles são um ecossistema próprio. Então, o Google criou essa caixa nova no GA4. Se a sessão for identificada como vinda de um IA, ela recebe automaticamente a mídia AI Assistant e vai para um grupo de canais separado, sem a equipe de vocês precisar fazer nada manualmente.
Nossa, parece maravilhoso. O Google resolveu o problema para a gente.
Da Lead Lovers, é que esse canal não é retroativo.
Peraí, como assim?
O passado fica bagunçado.
Totalmente bagunçado.
O GA4 não pega sessões de antes de 13 de maio de 2026 e reclassifica elas.
Mentira!
Verdade. Então, se o seu diretor pedir um comparativo, como foi o nosso tráfego de IA em junho de 26 contra março de 26? E você apenas puxar o gráfico do canal AI Assistant, você vai estar comparando laranjas com maçãs.
Porque em março esse canal nem existia.
Exato. Todo o tráfego de IA de março estava embolado no tráfego de referência normal ou no orgânico. Você tem que fazer tipo uma anotação gráfica no painel marcando o dia zero da mudança. E, bom, para piorar a complexidade, a OpenAI resolveu se intrometer.
Ah, claro. O ChatGPT resolveu colocar o dedo na balança. Tinha que ser.
Tinha. Desde meados de 2025, o ChatGPT começou a injetar, por conta própria, o parâmetro dele, anexando o chatgpt.com como origem nos links que ele fornece aos usuários como citação.
Tá, e o que isso significa na prática?
Significa que se o seu motor de reaproveitamento gerou um artigo que foi lido pela IA, e a IA indica o seu link com a sua UTM, de repente você tem a sua marcação brigando com a marcação que o ChatGPT enfiou no meio do caminho.
Que pesadelo.
É, a equipe da Lead Lovers precisa configurar o GA4 para aceitar e priorizar os parâmetros corretos, senão vira bagunça.
Entendi. Tá, mas aí a gente volta lá para o paradoxo do começo da nossa imersão. Ouvindo tudo isso, parece um pesadelo técnico sem fim, né?
Dá trabalho.
configurar redirecionamentos para o Dark Social, brigar com parâmetros do ChatGPT, fazer anotações históricas no GA4. E aí, cara, eu leio um dado da Conductor de julho de 2026.
Uhum.
O tráfego de referência originado por IA, na média de dezenas de setores de mercado, representa só 1,08% do total de visitas de um site.
É minúsculo.
1%, gente. Por que a equipe da Lead Lovers vai gastar tanta energia e tantos recursos criando regras complexas para uma fatia de tráfego que estatisticamente é um erro de arredondamento?
Porque esse 1% é ouro puro.
Ouro puro. E é aqui que a gente precisa mudar a nossa lente, sabe? Sair daquela visão de volume de sessões e focar em intensidade de intenção.
Intensidade de intenção?
A Ahrefs chocou o mercado com um estudo detalhando exatamente isso. Eles mediram o tráfego de IA deles. Sabe qual era o volume?
Qual? 0,5%. 0,5%. Mas quando eles cruzaram esse 0,5% minúsculo com o fundo de funil, com a base de novos cadastros gerados no período, a participação da IA foi de 12,1%.
12% dos cadastros vieram de 0,5% de tráfego. É assustador, uma proporção quase surreal de conversão.
É monstruosa. E a mecânica por trás desse comportamento quebra todas as regras daquelas métricas de vaidade antigas que a gente usava. O usuário que vem da IA, ele é muito diferente.
Como assim?
Ele lê menos páginas do seu site. Enquanto um visitante orgânico tradicional visita umas 5 páginas navegando, fuçando, o de IA visita 4. Ou, na maioria das vezes, menos que isso.
Ele sai rápido.
Ele sai muito rápido. A taxa de rejeição dele, que antigamente o marketing via como algo terrível, né? Meu Deus, o cara saiu, é altíssima.
Ele entra, pega o que quer e some.
Ele não tá passeando. Ele não tá descobrindo a Lead Lovers agora. O que acontece no funil de prompt da IA, lá dentro do ChatGPT, é que o assistente já fez todo o trabalho pesado. A máquina já leu 10 sites, já mastigou as opções, já descartou os ruins e entregou a resposta pronta para o usuário.
Ah, faz todo sentido.
Quando esse cara finalmente clica no link de citação para ir para o site de vocês, ele já está na última milha. Ele vem só para confirmar um detalhe final e, tipo, assinar o cheque. Ele já está convencido.
Que loucura! É por isso que você tem que medir essa linha de 1% com um microscópio, então? Porque ela pode, literalmente, carregar o lucro do mês nas costas.
É a galinha dos ovos de ouro.
Bom, e aqui a gente entra na engrenagem final. A gente consertou o TM, entendeu o Dark Social e mapeou esse usuário cirúrgico de IA. Mas ter terabytes de dados perfeitos na nuvem não serve de absolutamente nada se a equipe não olha para eles da maneira certa.
É jogar dinheiro fora.
É o que nos leva à rotina clínica que a Lead Lovers exige no manual. O painel de segunda-feira. A hora da verdade. Como funciona esse ritual que dita o que a equipe vai produzir na semana?
Esse ritual é desenhado para ser implacável contra o achismo. Sabe? Não é um daqueles dashboards maravilhosos, cheio de gráfico de pizza, rodando numa TV no meio do escritório que ninguém olha de verdade.
Que é o que mais tem, né?
É o que mais tem. Aqui é uma operação cirúrgica. Toda segunda-feira, a equipe abre duas ferramentas simultaneamente por cravado 60 minutos, antes de decidir qualquer pauta. Se não passar pelo painel, não se produz nada na semana.
E a primeira ferramenta é o próprio GA4, usando a aba de exploração, né?
Isso.
Eles configuram o filtro exato, a campanha tem que conter a palavra-chave do motor tipo reaproveitamento. Aí o GA4 vai cuspir duas métricas vitais, o número de sessões e a quantidade de contatos gerados.
Exato.
E ó, um detalhe técnico importante aqui para o time Lead Lovers. Esse contato não é uma estimativa. Ele vem de um evento-chave, um gatilho de formulário que joga o lead diretamente no CRM de vocês, já com a origem toda preenchida graças à nossa querida convenção de UTMs.
Aquela que a gente arrumou lá atrás.
Essa mesmo. Mas a segunda ferramenta é uma planilha manual. E aí eu te pergunto por que, em pleno 2026, com IA e integrações hipercomplexas, o manual manda a equipe usar uma planilha preenchida na mão.
Parece contraintuitivo, né?
Muito!
Mas é porque a planilha guarda o único recurso que o GA4 não tem a menor ideia de como rastrear.
Que é?
O tempo humano. O suor da equipe.
Ah.
O painel só funciona de verdade porque ele cruza o contato gerado com as horas de produção gastas. Imagina a rotina, tipo, fazer uma thread rápida de 5 posts lá no X leva, digamos, 30 minutos de um redator.
É rápido.
Agora, produzir um vídeo de 20 minutos para o YouTube, imagina editar, fazer capa, indexar os capítulos. Isso consome dias de trabalho de várias pessoas da equipe.
Muito mais caro.
Muito mais caro. Se você olhar o GA4 isolado, o vídeo do YouTube pode ter trazido, sei lá, 20 leads. E a thread do X só 2. O vídeo parece o vencedor, óbvio, né?
Claro, 20 contra 2.
Mas quando você joga na planilha e divide os leads pelas horas gastas da equipe, a métrica de contatos por hora de produção pode revelar que a thread do X é 10 vezes mais eficiente financeiramente.
Nossa, é a eficiência calando a boca da vaidade do formato bonito.
É exatamente isso.
E o manual define uma janela de tempo bem rígida para essa leitura, né? A reunião começa avaliando exclusivamente as últimas 4 semanas de dados. Eu pergunto, por que 4 semanas? Por que não olhar o que aconteceu ontem ou, sei lá, puxar o trimestre inteiro logo de uma vez?
Porque os extremos mentem.
Os extremos mentem.
Mentem. Se a equipe de marketing avalia o resultado semana a semana, vocês ficam neuróticos. Imagina, um feriado cai numa quarta-feira e a queda natural de tráfego faz todo mundo achar que a estratégia faliu.
É verdade.
Por outro lado, se você olha o trimestre inteiro, a média longa acaba mascarando as tendências. Você não percebe que um formato parou de funcionar faz um mês porque os meses anteriores, que foram bons, estão puxando a média para cima. 4 semanas é tipo o ponto de equilíbrio matemático e o manual se baseia em ciência para cravar isso.
É, eles citam aquele estudo de meia-vida do conteúdo do pesquisador Scott M. Graffius, de janeiro de 26.
Exato, esse estudo é fantástico. O Graffius analisou uma base de dados monstruosa, mais de 5 milhões e 600 mil posts nas principais redes sociais. E o que ele provou mecanicamente sobre o algoritmo das plataformas?
O que ele provou?
Que um post no X, por exemplo, atinge 50% de todo o engajamento que ele vai ter na vida em meros 52 minutos.
52 minutos?
Ele nasce e morre no mesmo dia. Não dura nada. O LinkedIn é um pouco mais lento, o conteúdo dura umas 23 horas no feed ativo.
E o YouTube?
O YouTube é a maratona. Leva uns 10 dias para o algoritmo entender o vídeo e começar a sugerir para novas pessoas.
Então, se eu produzi um vídeo para o YouTube semana passada e for julgar o resultado dele hoje, eu estou julgando um bolo que nem terminou de assar no forno?
Perfeito. A janela de 4 semanas é segura justamente porque ela cobre integralmente o ciclo de vida e morte dos canais ultra-rápidos, como o X e o LinkedIn, e dá tempo suficiente para os canais mais lentos, tipo o YouTube ou um artigo no blog, ganharem maturidade e começarem a pontuar de verdade.
Faz todo sentido. E é baseado nessa janela justa de 4 semanas que a equipe aplica a diretriz mais brutal do manual, né? A regra de corte.
A famosa guilhotina.
A regra fria e calculista. Funciona assim. Se um formato que a equipe vem reaproveitando consistentemente ficar com 0 contatos gerados durante essas 4 semanas seguidas, ele sai da fila.
Cortado.
É a guilhotina mesmo. As horas que os redatores e designers gastavam nele são transferidas instantaneamente para um formato que, segundo a planilha, está gerando contato barato e rápido. E o manual ainda reforça, sem discussão emocional.
Essa é a pior parte.
Para quem trabalha em equipe de criação, é a parte mais difícil, né? Largar o osso de uma ideia que você gosta.
É dificílimo, cara, mas é o que salva as equipes do esgotamento total. Essa regra elimina a velha defesa apaixonada na reunião de pauta. Acaba com aquela história de, ah, mas esse formato de carrossel no Instagram fica tão lindo esteticamente no feed.
Aham.
Ou, nossa, eu amo tanto escrever pro Medium, as pessoas estão tão intelectuais lá, vamos dar mais um mesinho de chance.
Dá mais um mês. Não.
Não.
A métrica é cega para os sentimentos. Se não gerou um único contato real rastreado por UTM em 30 dias, você tá fora da pauta. Fim de papo.
É literalmente como um técnico de futebol, né? Imagina que o time tem aquele jogador camisa 10. Super habilidoso, é o queridinho da torcida, dá chapéu, faz dancinha, tem milhões de seguidores, mas não faz um gol e não dá uma assistência a 4 jogos seguidos.
Não dá resultado.
O técnico não pode ter dó. Ele tira o cara de campo e coloca aquele centroavante caneludo, pesado, que a torcida acha feio, mas que de algum jeito mágico a bola bate na canela dele e entra no gol todo jogo.
Exato. No fim do mês, o que a diretoria da Lead Lovers vai olhar não é a estética do feed no Instagram. É o placar final de vendas lá no CRM. O tempo humano da equipe de vocês é o recurso mais caro do marketing. Não dá para ficar financiando o jogador que não chuta pro gol.
Perfeito. E a grande libertação desse sistema, sabe qual é? É que a pressão sai totalmente das costas do líder da equipe.
Como assim?
Não é o chefe dizendo, ah, sua ideia é ruim. É a matemática do mercado, lida lá pelo GA4 e estruturada pelo painel, dizendo, olha, o público não quer consumir isso agora. E detalhe, o formato cortado não é banido para sempre, jogado no lixo.
Não.
Ele vai para a geladeira. Ele pode voltar numa próxima campanha com uma nova tese de engajamento, mas por hora a esteira de produção para de sangrar dinheiro com ele.
Fantástico. Então, o que tudo isso significa, de forma bem prática, para vocês da Lead Lovers que estão escutando essa imersão hoje? Significa que a frase mais sagrada desse manual inteiro, tipo aquela que deveria virar um quadro na parede do escritório, é: cada peça reaproveitada só vira número quando o link carrega a UTM da casa.
É isso.
Se você não taguear, você simplesmente não existe no painel. Resumindo a nossa jornada pelos três pilares essenciais. Primeiro, adotem a convenção blindada de quatro caixas, sem espaço para o tal do jeitinho da sexta-feira. Segundo, fiquem paranoicos com o Dark Social cortando as UTMs no WhatsApp e com o comportamento atípico do novo AI Assistant. E terceiro, cara, tenham a coragem de usar o painel de segunda-feira para aplicar o corte sem dó, trocando horas improdutivas por horas que trazem clientes reais.
É, esse é o caminho das pedras para transformar a sua intuição criativa em previsibilidade industrial de verdade.
É isso. E para a gente encerrar e deixar a mente de vocês fervendo para a reunião de pauta da próxima semana, eu quero explorar o futuro daquele paradoxo lá do começo da nossa conversa. A gente viu, e você explicou super bem, a mecânica da IA.
Ah.
Hoje, esse tráfego é cerca de 1%, né? E ele tem uma taxa de rejeição horrível. As pessoas mal olham a página e saem. Mas a conversão em dinheiro é espetacular. O que acontece com as planilhas da Lead Lovers se esse comportamento virar a regra da internet e não a exceção?
Essa é a provocação que toda a equipe de marketing precisa começar a responder agora, sabe? Porque o abismo está logo ali na frente. Pensa num cenário daqui a, digamos, 2, 3 anos, onde as ferramentas da Apple, do Google e da OpenAI passem a dominar totalmente a interface do usuário.
Tá, todo mundo só pesquisando por lá?
Imagina que o tráfego de IA passe de 1% para, sei lá, 30% ou 40% das visitas totais do Brasil Geo. Como esse visitante terceirizou a pesquisa para a máquina, ele não navega, ele não consome o seu layout bonito, ele não clica em artigos relacionados.
Ele só quer a resposta.
Só. As métricas clássicas de engajamento que vocês medem há uma década, tipo tempo médio de tela, número de páginas por sessão, elas vão simplesmente desabar. O gráfico de retenção do GA4 vai apontar direto para o chão.
Mas, aos olhos de uma diretoria mais tradicional, o site vai parecer um desastre completo. Vai parecer um cemitério. Ninguém fica lá.
Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, como esse é o usuário de fim de funil mais qualificado da história da internet, o volume de cadastros vai subir como um foguete. A receita vai estourar.
É um paradoxo gigantesco.
E aí vem a dor de cabeça estrutural. Como a liderança de marketing de vocês vai sentar na frente do conselho de administração e explicar, com dados na mesa, que o site está aparentemente pior em todas as métricas de engajamento que eles conhecem, mas que o motor comercial nunca foi tão letal e eficiente na vida?
É um baita desafio de comunicação.
Fica o convite para a equipe refletir. Sabe, vocês estão preparados para repensar completamente o que significa um tráfego de qualidade no dia em que os robôs já lerem tudo por nós e o humano só acessar a sua página de pagamento? O jogo já mudou. A bola está com vocês na reunião de segunda-feira.
É isso aí. Pensem nisso e bom trabalho no painel de segunda. Até a próxima.